A vida aqui não é muito fácil. A vida aqui no sertão, por ser na roça, é difícil. Porque a gente depende de chuva, no caso de chuva, né? Que no caso agora por semente está sendo muito pouca, a chuva está sendo pouca e a gente depende de roça para sobreviver, né? Tempo de seca, a vida é mais difícil ainda que no inverno, né? Mais difícil porque vem a seca, vem a falta d'água. O serviço mais difícil para ganhar dinheiro, né? Mais difícil. E a gente vive, como se diz assim, num lugar apertado. Apertado, num lugar apertado, né? Vive de pouca coisa aqui. De pouca coisa que, no caso, eu acho que muita gente lá fora se vinha pra cá, acho que não sobrevivia. Não sobrevivia, porque aqui só vive quem já tá acostumado aqui a viver. Se passar, que nem cobra, deita logo numa pedra. Não é muito fácil uma coisa, não. Às vezes, o governo manda uma ajuda, né? Mas essa ajuda que ele manda, a gente agradece, mas não é uma boa ajuda também, né? A gente agradece por ele mandar. Mas não é uma coisa assim que dá para sobreviver com aquilo. Como se diz, é só para escapar mesmo. E nem toda a vida ele manda, né? Que tem aqui um seguro especial que chama Garantia Safra, né? Um dinheiro que ele manda aqui por ano, que nas percas das colheitas, hein? Durante o tempo da roça, se não colher as coisas que dê, não é suficiente, ele manda aquela ajuda, mas não é sempre que ele manda. Se alguma região tirar, aí se considera todas que foram boas, aí não manda. A casa que tirou, tirou. E a casa que não tirou, ele não manda, porque considera um bom inverno, no caso, né? Um bom inverno, aí a casa que foi menos, vai passar a mesma coisa que o outro vai passar, né? O outro tirou e vai sobreviver. E aqueles que não virou, vai ter que aguentar a mesma coisa. E é assim.
Como é que é a situação assim, vocês que são agricultores, o plantio, vocês plantam o quê?
A gente aqui, nesse lugar que a gente mora aqui, a gente aqui planta o milho, feijão, girimum, né? Melancia e a batata, né? No caso, a batata. É o que a gente pode plantar aqui, porque a água é pouca, né? A gente espera pelo inverno, né? Aí a gente planta o milho, feijão e o girimum, melancia, as coisas debaixo da chuva, né? Aí, durante a seca, a gente pega as que tem assim uma represinha d'água, planta assim umas batatas, umas verdurinhas, coisa pouca, né? Porque as águas aqui é muito pouca. E a gente sobrevive com aquilo mesmo. Trabalha um dia aqui no valor de R$ 20, de R$ 20 um dia de serviço, mas não é todo dia que tem. Não é todo dia. É poucos dias e assim, é desse jeito.
Certo. E no caso assim, esse serviço que você fala assim, né, por dia, como agricultor aqui mesmo, né?
Agricultor, trabalhando na roça para outras pessoas, né? Um trabalha para outros, né? E aí ganha um valor de R$ 20 um dia de serviço, chama uma diária, né? Uma diária, R$ 20.
Com boia ou sem boia?
Aqui alguns dá e outros não, né? Aquele que tem mais posse, às vezes dá. E aqueles que não tem, a gente tem que voltar para sua casa e comer o que tem em casa e voltar a trabalhar, né? Até o final da tarde.
Mas quer dizer então que no período de verão, que não tem chuva, não se planta nada?
Não planta porque não tem como plantar. Não tem. Aqui são 8 meses de seca. A gente se considera que é 8 meses de seca mesmo. 8 meses é mais do que inverno. É 8 meses que não planta nada. Quem mora, por exemplo, tem regiões que aqui nós não tem. Que tem um rio, né? Que tem um rio aí planta alguma coisa. Vai ter para tirar na aguação, no motor, né? Aguando. Mas a região nossa aqui não tem isso. Não tem rio. Aí é 8 meses sem plantar nada. Só com aquilo que plantou durante o inverno mesmo, os 3 meses de inverno, colhei e pronto. E só.
E aí, no caso, quando vem esse período de estio, assim, as pessoas ficam sem trabalhar também?
A gente vai, esse período de seca aí, de estiação nessa história, a gente vai preparar as roças para novamente, para outro ano. É preparar as roças. Chama brocar, né? Brocar, queimar, fazer aquela cultivação para o próximo ano, para aventurar chover. E plantar novamente. É isso aí.
Entendi. E aí, todo mundo fica envolvido com isso.
Com isso. Todo mundo fica muito com isso. Com a roça, né? Cultivando a terra para o próximo ano esperar a chuva. E nem sempre tem a chuva no outro ano. Nem sempre tem.
Aí, isso aí que se colhe durante esse período do inverno é para consumo da casa?
É para o consumo da casa. tem que ter o consumo da casa, né? Porque tipo, o milho que a gente cria assim, umas galinhas assim, um porco assim, né? E para alimentação da própria pessoa, com seus filhos, né? Aí por aí vai escapando, por assim.
Não, é, mas não é para vender, não.
Não, não é para vender, não. É só para o seu consumo mesmo. Aqui a mercadoria que tem na cidade vem de fora, não é daqui dessa região, não. Vem de fora do Maranhão, esse lugar aí que chove muito, né? Porque eles transportam em caminhão e abastecem o armazém em Cajazeiro, né? Aí aqui muitas vezes a gente não tem, porque o inverno não criou. A gente vai ter que se rebolar com a história para comprar lá caro e para comer. Aqui quando a gente tem, baixa de preço. O milho, o feijão, as coisas baixas, fica bem barato mesmo, o legume, né? Aí quando a gente não tem, aí isso fica bem caro, o legume, a gente comprar.
Mas aí você falou que planta durante o inverno e o que planta é para consumo da casa.
Consumo
E de
da casa.
onde que vem dinheiro? Para comprar roupa, remédio, essas coisas.
É como se diz, a roupa, o remédio, às vezes a gente pega assim, público, né? Às vezes um remédio sendo assim, um remédio barato, eles dão. E se for um remédio caro, a gente vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar, pedir para um candidato, uma coisa e outra, para uma ajuda para poder comprar. A gente não pode comprar. For muito caro, um remédio não pode comprar. Tem que pedir para alguém que tenha condições. Ou então e trabalhar, né? Fazer alguma coisa na vida, um trabalho, dar de serviço. Às vezes deixar de comprar uma carne para comer, pagar uma energia, mas tem que comprar um remédio, que o remédio é mais importante. Não pode faltar, né? É assim. Muitas vezes o cabo tem energia na casa, mas o cabo chega às vezes e cortou por quê? Porque o cara deixou de pagar para depois comprar um remédio. A roupa, como se diz, é a mesma coisa. Você compra uma roupa, porque a roupa é bem barata, porque roupa de pobre é barata. É roupa sem marca, é roupa de meio de feira mesmo. Você vai lá, compra uma roupa, às vezes até emprestação, né? Paga emprestação para um cabo da banca, meio da rua. E assim vai levando. Quem tem muito filho, às vezes, como se diz, calça, compra uma sandália para o menino. Quando chegar, às vezes tem quatro, cinco filhos. Às vezes, quando o calçado derradeiro, o primeiro já acabou também a sandália. Acabou. Aí tem que começar tudo novamente. Assim, desse jeito. Por isso que eu digo que é uma coisa que não é fácil. A gente sobrevive. É porque gente, a pessoa mais difícil que tem de morrer no mundo é gente. É difícil. Mas é assim.
E você falou assim que o feirante costuma vender fiado, assim.
Hoje em dia, o cerâmico, eles vendem tudo fiado, né? Vendem fiado. Tudo que você... Porque se for vender tudo a dinheiro, eles não vendem. Eles não vendem.
E precisa assinar documento, alguma coisa assim?
A gente sempre assim, assina uma promissória, né? Num armazém aqui, ele compra e bota aquele valor, né? Assina uma promissória e fica lá, né? Pega endereço, tudo da gente. E a gente vai pagando o jeito que pode, né? Não é que pode, não. Exige assim, a quantia por mês, né? Ou por semana você tem que pagar. E assim, aí a carne, como se diz, a gente come no dia que pode. Na semana que pode, você compra. Você compra e come. Às vezes, tem semana que você não pode comprar, não come. E tem que passar. É fazer o quê?
Essa parte aqui de vocês aqui, essas casas que estão aqui, são de vocês ou são de um
Essa
proprietário de
casa
terra?
aqui, esse cercado aqui que você está hoje, é da gente. Da gente. Isso aqui foi com muito esforço, trabalho, a gente mesmo metendo a mão na massa, fazendo tijolo, né? Construindo. Às vezes a coberta, que é a terra, as coisas, a gente pede ajuda, pega a época de política, né? A gente pede assim, às vezes, um candidato. Na época que podia dar, né? Que hoje não pode mais dar. Hoje não existe, não podia. Até isso a gente perdeu, hoje, privilégio, né? Hoje não pode mais dar. A gente podia pedir uma coisa a um e fazia. Muitas vezes a madeira é cortada no mato mesmo. A gente corta no mato e faz no machado. Nessa linha que você está vendo aí. Chama carnaubeira, né? Chama carnaubeira isso aí. A gente corta no mato, a gente, no mato e bota aí, pronto. Não é madeira serrada, nada. E é assim.
Essa questão política, né, que você falou, como é que é essa relação do povo, né, vocês aqui do interior com os políticos? Quando chega a época de eleição, como é que funciona isso?
Funciona é o seguinte, porque chega a época da política, A gente hoje em dia é obrigado a voltar aqui, tira que não, é obrigado com aquelas máquinas que fizeram. Aí, como se diz, aí chega todo mundo pedindo voto nas suas casas, prometendo uma coisa e outra, mas nenhum compra, pra falar a verdade, né? Nenhum compra que diz. Diz que vai fazer isso aqui, depois que ganhar, construir isso aqui no lugar da gente. Mas nenhum compra, que nem eu já falei mesmo com ex-prefeito que veio aqui, né? Falei, eu vou, a obrigação é votar. Que a gente tem que votar, mas o que você está falando aí, um dia eu vou dizer para você que você não faz. Ele disse, me deu a chance que eu faço. E até ganhou os prefeitos, né? Mas não está no meio também. Mas eu não comprei, que nem todos não compram, né? Não compram. Quem já está acostumado com isso aí, a gente nem vai cobrar depois, porque sabe que a gente vota por obrigação mesmo, porque é a lei que obriga a gente votar, a gente tem que votar. E é desse jeito.
E você não acha, assim, pessoalmente, que pode ter uma forma de mudar isso, não? De repente, ter uma política melhor, não?
Isso aí depende de todos, né? Uma andorinha só não faz verão. Não sei, tá, né? Não faz verão. Às vezes, um pensa assim, mas 10 não, isso aí nunca vai mudar. Nunca vai mudar. É desse jeito. Quem já tem, o político ajuda. E quem não tem, não ajuda. Porque quem tem é o seguinte, ele não pede um saco de cimento. Ele pede um emprego com um filho. Olha a frente, um sobrinho, é assim, pra mulher dele. O cara que já tem condições, que tem nome na praça, né? Ele pede assim, um emprego. E o político dá. Depois chega e dá o emprego para um cara que tem nome na praça. Mas pro pobre não dá. Não vai dar nunca. Porque sabe que o pobre, né? Pobre não tem. Ele não tem direito de exigir nada. Ele não tem voz ativa na história. E é desse jeito.
Que é o dia a dia assim do agricultor? Que horas que vocês levantam para começar a trabalhar?
Aqui a gente se acostuma a levantar de 4h30 da manhã, né? Essa sua luta. 4h30, às vezes você tem. Às vezes, quem tem, né? Todos que tem, uma vez tem uma vaquinha para tirar um leite, você começa a tirar o leite de uma vaquinha, para poder ajeitar uma coisa, ajeitar um porco, uma coisa que é para você, quando é de 5, 6 horas no máximo, você tem que seguir isso. Às vezes sai para até longe, né? Não é muito para a sua casa. Você tem que sair com um horário que para chegar lá às 7 horas, porque o horário que é 7 horas trabalhar. Você trabalha das 7 às 11, aí você volta para casa almoçar, aí volta quando é de 1 da tarde, aí você começa a trabalhar de novo, até as 5. Aí assim para e vem embora. É isso aí.
E como é que faz para trabalhar debaixo desse sol?
Acho que a pele a gente já está acostumada. Está acostumada. Não é, como se diz, não é vai, não é porque está achando bom, não. É porque é obrigado. É obrigado. A gente tem que ir, ou vai, ou passa fome, né?
Como é que faz a questão da água aqui quando falta assim, né? Que não chove muito. Como é que faz para água assim, para manutenção da casa, para beber?
Aqui é o seguinte, o açude segura, a gente tem um açude aqui que segura até certos tempos, a água, né? Certos tempos. Graças a Deus agora puxaram uma água, encanaram uma água, um projeto aqui puxou uma água para as casas. Mas muitas vezes motor quebra e não tem água, né? Não tem água aí. O tempo da seca, aí o governo também fez a bondade de mandar fazer umas cisternas nas casas, cisterna, né? Uma cisterna. Isso é um depósito de água. Mas essa água aí é só para o consumo assim de beber, né? Isso fala que é só para o consumo de beber, né? É o tempo que dá, né? Já fizeram uma quantia que dê para beber aquela água. E é assim, para tomar banho, lavar roupa, essas coisas, você procura assim um cacimbão, né? Um cacimbão, ou então você sai, desloca daqui para um rio, não tem água, para ir fazer isso aí. Lavar roupa, um banho, você toma um cacimbão mesmo, é assim. É desse jeito.
Tem a situação assim de trazer água em lata, em jegue, alguma coisa assim?
Aqui, até um tempo atrás, o movimento aqui era assim. Aí que não foi pra você. Depois que encanar essa água, melhorou um pouco. Né? Porque a gente tem algo que 3 dias por semana. Chegava na pessoa 3 dias por semana, a gente paga uma taxazinha. Aí chegava 3 dias por semana na sua casa. Aí pronto. Durante o inverno, falta muita água, porque não tem energia, o motor não puxa água, mas Tem, às vezes, assim, se falta energia, porque tá chovendo às vezes. Aí a gente pega da biqueira, né? A gente chama biqueira, né? Biqueira nas latas e enche os seus potes. É assim.
E essa água que vem no encanamento vem da onde?
Essa água vem de Buqueirão. É, Buqueirão. Tem um rio que desce, vai até em São Gonçalo, essa água. E vai embora essa água. Aí, no meio desse rio, a gente puxou essa água, tem encanamento, né? E puxou essa água até aqui, nesse lugar da gente aqui.
E a água tratada?
É, não. Não é tratado. Do jeito que vem do rio, cai na sua caixa e você consome ela.
Mas para beber também?
Também.
Mas aí
O
tem.
tratamento a gente faz em casa, porque, como se diz, passa um agente de saúde, dando uns clorozinhos assim, a pessoa, né? Um frasquinho de cloro. Aí a gente mesmo faz o tratamento. A gente pega esse clorozinho, põe na sua caixa, aí o tratamento é aquilo. Só isso.
Mas a água para beber fica aquela água barrenta ou fica limpinha?
É, quando há uma chuva que mexe com o rio, né, fica barrenta a água. É barrenta. Quando não chove é mais limpa a água. A água está sentada no rio, aí vem a mais limpa. A gente vê.
Você tem filho, né? Pequeno.
Tem um
Já.
gato.
Como é que você sente assim, você sendo pai, né? Como é que você sente assim, em relação aos seus filhos, a questão do que você pode oferecer para eles em termos assim do futuro deles também?
Eu espero que o futuro deles seja melhor que o meu, né? Porque as coisas estão avançando mais, eu espero que no meu tempo for atrasado, né? Meu tempo assim, for atrasado. Eles estão estudando, né? Tem um está estudando, outro é no 23 anos ainda, o outro tem 10 anos. E ele é bem adiantado na escola. Eu acho ele muito adiantado na escola. Eu espero que para o futuro ele procure melhor para a vida dele. Não fica que eu não fiquei na roça, né? Procure estudos, faço, se informe, né? Se informe, faço um curso, alguma coisa que procure um serviço melhor para sobreviver, porque na roça mesmo é difícil.
Você acha que a sua vida é muito diferente da vida, por exemplo, que o seu pai teve?
A vida dele foi pior que a minha. Foi pior. Eu sei a vida dele de cor, porque ele já contou para nós aqui várias vezes. Ele tá vivo hoje, não sei por quê. Porque pelo que ele já passou, já tem morrido há muitos anos atrás. E tá contando a história hoje, não sei por quê. Porque, como você disse, eu falei pra vocês, gente, a coisa mais difícil não tem que morrer de fome. A vida foi difícil. A minha foi difícil, mas a foi pior, a dele. Ele conta uma história. Muitas vezes na casa dele, na mãe dele, lá são seis pessoas, seis filhos, e o pai e a mãe. Para eles dormir, a mãe dele, eu acho que é uma fruta que tem aqui, eu acho que você não conhece, acho que lá ninguém vai saber o que é isso aí. Chama Mari. É uma fruta que dá no mato. Que para cozinhar, é pra você tá dentro assim, uma lata cheia d'água e leva, por exemplo, assim, um dia todo. Um dia, a mãe dele cozinhar um dia todo no fogo. Para eles comerem de noite, para poder eles dormir, dormir. O amanhecer do dia deles, ele conta que para ele ir para a roça, não tinha café, nada para tomar. Eles tomavam chá de folha de mororó. Uma folha que tem no mar. A mãe dele ia assim, no quintal de casa, pegava umas folhas de mororó, fazia um chá, eles bebiam. E aí subia para a serra para catar algodão. Aí isso aí tirava até meio dia. Meu dia, às vezes, comia assim, um caldo de feijão com farinha e passava a tarde catando algodão, trabalhando. Agora isso pro patrão, né? Na época pro patrão. Era mais difícil as coisas. E aí tinha até 5 horas. Às vezes dormia sem janta, né? Era assim. Às vezes não, muitas vezes. É por isso que eu disse, eu não posso comparar com toda a dificuldade da minha vida com a dele foi pior.
Já chegou a você ter situação assim de dormir sem ter o que comer?
Quando eu era pequeno já, né, mais novinho, nada de 7 a 10 anos, foi já aconteceu isso. E meus irmãos assim, olhar dentro de casa, minha mãe chorava assim, por ter. Assim que dá gente, né? Tem que comer.
Você chegou a trabalhar na colheita de algodão?
Não, não foi minha época, não.
Porque teve um período que teve um ciclo do
Foi.
algodão aqui, né?
Foi. Teve aqui a época que foi algodão, né? Foi meu. Não foi na minha época, não. Eu conheci o algodão aqui, eu não moro, mas não cheguei a catar porque eu era pequeno nessa época, né? Meu irmão mais velho foi a época dele.
E você sabe por que que acabou o algodão por aqui?
Porque chegou um besouro, veio de fora esse besouro, um carga de algodão. Um carga de algodão veio, transportação de algodão. Aí veio, disse que veio de fora esse besouro, chamava bicudo. Aí esse bicudo destruiu o algodão. Destruiu. Aí daí o pessoal, como atacou mesmo o besouro, aí foi acabando, aí os proprietários teve que acabar para poder acabar com o inseto da terra. Aí acabou e quando por aqui acabou o algodão.
Me diz uma coisa, quando vocês, por exemplo, entram na caatinga, se digamos assim que você esteja andando lá pelo meio do mato, né, na caatinga mesmo, e de repente acontece alguma coisa, a pessoa se perde ou acaba ficando lá, tendo que passar um tempo lá dentro, né? Como é que faz para a pessoa viver assim, para arranjar água? Tem como sobreviver numa situação dessa?
Muita gente, eu mesmo, devido atrás do meu pai me ensinar, né? A água a gente tá vindo na madeira. Tem uma madeira que tem água. Se você tiver com o que cortar ela, ela vai ser corta e com o tempo ela vai soltar um pingar, né? Um pouco d'água. Né?
Assim. O mandacaru serve para alguma coisa nessa situação?
Pra gente não. O mandacaru não serve. O mandacaru serve pro gado. Você tira o espinho e faz que nem fosse palma. Você sabe que faz em palma, né? A gente aqui já escapou muitas vezes gado com manacaru. E não tem nada aqui para dar outra coisa. Cortar juazeiro, derrubar para derrubar para poder o gado comer, a folha. Que não tem outra coisa. E assim.
Uhum. E aí depois quando vem a época da seca, a caatinga fica toda verdinha, né? Da chuva fica toda verdinha.
Ela enverdece. Fica verde. Rapidinho. É uma coisa incrível. Você tá assim, parece que levou um fogo. Aí, quando dá assim umas duas, três chuvas, rapidinho ela enfolhece. Não.
Você conhece a história assim de alguma pessoa, algum conhecido seu, que tenha resolvido sair daqui do sertão e tentar a vida numa cidade grande? Lá pro sul?
Rapaz, muita gente sai daqui pra isso. Muita gente. Sai daqui. Tentar a vida lá fora, porque a vida aqui pra ele tá sendo muito difícil, aí sai pra fora. Como você diz assim, o lugar, o alvo é São Paulo, né? O pessoal vai. São Paulo pra ver se tentar vir por lá.
E aí e dá certo pra eles?
Pra muitos dá, pra outros não. Uns ainda conseguem vir embora, e outros nem conseguem mais, fica pra lá.
E como é que essas pessoas assim que voltam? Né, que não deu nada certo. Como é que elas chegam aqui de volta?
Chega do jeito que foi, sem nada. Vai começar tudo do zero. Né? Fazer aquilo que o senhor está fazendo, né? Trabalhando a mesma coisa. E aí é desse jeito.
E o orgulho delas?
O orgulho a gente não pode ter. Não pode ter o orgulho. O pobre não pode ter arroz, não.
Agora, você, assim, pessoalmente, você já pensou em alguma vez sair daqui?
Eu já saí aqui uma vez. Já.
Você foi pra onde?
Eu fui pra São Paulo. Passei 7 anos lá.
7 anos?
Passei 7 anos. Trabalhei. Trabalhei em São Paulo 7 anos. Mas, como se diz, eu já fui no tempo das vacas magras, né? Que foi no tempo das vacas gordas, arrumou alguma coisa lá. Hoje, quem foi, não arrumou mais nada. Mais nada. Porque lá é muita gente para trabalhar em pouco emprego, né? Você sabe, você conhece muito bem essa história. Aí eu fui, passei lá 7 anos e vi que não estava adiantando nada ficar lá. Aí eu peguei e voltei aqui pro sertão, juntar meus pais. E aqui tô sobrevivendo aqui mesmo. Como eu já era daqui, eu sabia como é que sobrevivia aqui.
E lá em São Paulo você trabalhava fazendo o quê?
Eu trabalhei numa fábrica de química lá, né? De tinta, cola, essas coisas. Trabalhei há 7 anos.
E não compensava?
Não compensava porque você lá, se você ganhar R$1.000 lá, aqui você ganha 500, você vê melhor. Aqui, porque lá tudo é mais caro. Aqui Aqui você pede uma mão uma pessoa, a pessoa lhe dá uma manga. Você sabe mais aqui. Ninguém dá nada a ninguém. Tudo é pago. Aí então não dá. O dinheiro que você ganha lá, você deixa tudo lá, no final do mês. E tem que tomar cuidado ainda pra não ficar devendo. O dinheiro lá. É assim.
Agora, quando você foi para lá, você sentiu alguma coisa assim de preconceito em relação a você? Vocês que eram nordestinos, assim, tinha isso?
Tem um pessoal de preconceito nordestino. Está em cima. Estranho disse que o nordestino vai para lá tomar os empregos deles. Mas eu acho que não. Eu acho que não, porque se eu acho que se tem uma firma lá com muitas vagas, se pega o um nordestino, e às vezes não pega nenhuma pessoa de lá, provavelmente o nordestino tem mais capacidade de trabalhar naquele serviço. Porque o nordestino, ele é trabalhador. Ele não mede distância para fazer um serviço, né? Às vezes uma pessoa que não foi criada no pesado, ele não quer fazer um serviço pesado lá em São Paulo. Aí quer dizer, se não fosse o nordestino e fosse para lá, o serviço pesa lá, ninguém fazer. Porque lá todo mundo quer fazer um serviço leve e ganhar bem. É assim.
A situação aqui da época que você era criança para cá, assim, da região aqui, do sítio aqui todo como um todo, melhorou ou ficou do mesmo jeito?
Assim, melhorou, porque, como eu já falei, o governo pegou a ajudar um pouco, né? Ajudar um pouco e o povo também aprender a ter mais juízo e ter menos filho, porque antigamente o pessoal tinha muito filho. Eu acho que isso atrapalha também. Hoje o pessoal não quer ter mais um filho, dois ou três no máximo. Aí é mais fácil você criar, né? Que existe um ditado que muita gente diz assim, quem cria um, cria dez. Não é assim. Não é não. Quem cria um, cria um. E quem pode criar 10. Mas quem pode, né? Pobre não pode criar 10 filhos. Ele vai judiar com 10 filhos. Um ou dois é mais fácil dar o alimento. Se ele tem, por exemplo, um quilo de arroz em casa, dá para alimentar dois filhos. Um dia ou dois. Mas quem tem 10 filhos, tem que estar tudo no fogo de uma vez e não dá para encher a barriga de todos. E nem você consegue calçar nem vestir eles. Nem dá. O material escolar, essas coisas, você não consegue dar 10 meninos. Eu creio que não. Eu tive, quando nós era pequeno, nós caçamos 5 filhos, nós era tudo em casa. E meu pai, por mais que ele trabalhasse, ele não conseguia manter. Porque, né, uma vida melhor. É muito difícil a vida pra gente.
Agora você falou que hoje as famílias assim têm uma quantidade menor de filhos, né? Mas para assim, para controlar, né? Porque o casal tem a vida sexual ativa dele, né, e tal. Então tem assim, como é que faz assim para comprar anticoncepcional, essas coisas, o governo ajuda, como que é?
Tem um anticoncepcional que você falou aí, tem o governo dá. Ele tem, né? Nem toda mulher que se dá, porque como se ele dá, mas eu acho que é de péssima qualidade esse remédio, né? Muito menos se dá. E às vezes você vai comprar. Comprar esse remédio. O preservativo também, eles dão também, né? De péssima qualidade, mas dão. Aí, se você, por exemplo, muita gente resolve não ter mais filho, né? Aí a gente vai batalhar, ir atrás no hospital, atrás de uma vaga para poder operar a mulher, né? Chama lá criadura, né? Aí é assim.
Aí para assim, né?
É.
É comum os homens assim, porque às vezes a mulher, né, não pode fazer uma operação dessa, aí operar o homem, fazer uma vasectomia, o pessoal aqui costuma fazer ou não?
Antigamente aqui era muito ignorado, fez isso aí, mas hoje em dia estão fazendo, no sítio. Aqui já tem, nesse sítio mesmo aqui, já tem dois homens que já fez.
Que já tiveram os filhos que quiseram ter, né?
Tiveram, e eles mesmo, como se diz, eles mesmo, só operar, né? Operar eles, a mulher não.